Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Reminiscências de um Operador da Bolsa, de Edwin Lefebvre. É um clássico da literatura financeira publicado originalmente em 1923. Em vez de apresentar um manual de fórmulas ou uma estratégia de investimento passo a passo, o livro acompanha Lawrence Livingstone, personagem ficcional amplamente reconhecido como inspirado na trajetória do especulador Jesse Livermore. A narrativa percorre sua formação nos ambientes de apostas sobre cotações, sua entrada em Wall Street, seus grandes acertos e as perdas que repetidamente desfazem fortunas. O propósito central não é transformar a especulação em atividade simples ou segura. Lefebvre examina como preços, boatos, tendências, ambição, medo e excesso de confiança interagem nas decisões de mercado. Por isso, a obra conserva interesse, mesmo em um cenário de plataformas digitais e negociação instantânea. A infraestrutura mudou, mas os impulsos humanos descritos permanecem familiares. Seu valor está tanto na observação da psicologia coletiva, quanto no retrato das exigências de disciplina impostas a quem toma risco financeiro sob incerteza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a narrativa ficcional revela uma biografia de mercado sem prometer fidelidade documental. O livro usa Lawrence Livingstone como narrador e personagem central, em uma construção ficcional baseada em elementos conhecidos da vida de Jesse Livermore. Essa escolha permite a Lefebvre organizar experiências de mercado como uma sequência de aprendizados, erros e revisões de conduta, sem que a obra deva ser lida como biografia rigorosa ou registro histórico completo. O leitor encontra situações associadas à ascensão de um operador que começa observando movimentos de preços, desenvolve confiança em sua leitura de mercado e enfrenta sucessivos ciclos de enriquecimento e ruína. A estrutura em primeira pessoa torna visível algo que livros técnicos frequentemente escondem se uma decisão financeira não nasce apenas de números. Ela é influenciada por memória de operações anteriores, pressão por recuperar perdas, necessidade de reconhecimento e interpretação imperfeita de informações. A ficção também contribui para o ritmo da leitura, pois as lições surgem de consequências concretas, em vez de aparecerem como regras isoladas. Ao mesmo tempo, esse formato exige cautela. Não convém tratar cada episódio como modelo operacional nem atribuir toda a fala do narrador a Livermore histórico. A contribuição mais sólida está nos padrões observados. Operadores podem ter capacidade para identificar oportunidades e ainda assim falhar por tamanho de posição, impaciência, alavancagem ou abandono do próprio julgamento. Em segundo lugar, a leitura da tendência é apresentada como processo de confirmação, não de adivinhação. Um dos princípios mais associados ao livro é a recusa em operar apenas porque um ativo parece barato, caro ou momentaneamente atraente. Livingstone aprende a prestar atenção ao comportamento do mercado e à direção predominante dos preços. A ideia não é prever cada oscilação, mas reconhecer quando a evidência disponível confirma ou contradiz uma hipótese. Essa distinção é importante porque reduz a fantasia de que o bom operador precisa antecipar todos os pontos de virada. Para o narrador, tentar comprar no menor preço ou vender no maior preço pode estimular decisões prematuras e insistência contra movimentos persistentes. A ênfase recai em estar alinhado à tendência enquanto ela se mantém e em rever a posição quando os fatos deixam de apoiá-la. O livro, porém, não oferece critérios quantitativos para definir tendência, pontos de entrada ou limites de perda. Sua lição é comportamental e interpretativa, não um sistema completo que possa ser replicado mecanicamente. Aplicada com responsabilidade, ela sugere que convicções devem ser testadas pelo mercado e não defendidas por orgulho. Investidores de longo prazo podem aproveitar o princípio de outra maneira antes de aumentar uma posição. Precisam distinguir uma queda compatível com sua tese de uma mudança real nas condições que sustentavam o investimento. Em terceiro lugar, paciência e permanência na posição combatem o impulso de negociar em excesso. Lefebvre dá destaque à dificuldade de permanecer em uma posição correta quando a volatilidade produz desconforto. O operador pode identificar adequadamente uma tendência e ainda assim realizar ganhos cedo demais por medo de devolver loss ou por ansiedade diante de pequenas oscilações. A obra contrapõe esse comportamento à paciência necessária para permitir que uma tese amadureça. Permanecer quieto nesse contexto não significa passividade absoluta nem defesa cega de uma operação perdedora. Significa evitar intervenções frequentes que não decorrem de nova evidência relevante. A distinção é essencial. A inércia pode ser perigosa quando os fundamentos da decisão foram invalidados, enquanto a negociação compulsiva pode destruir uma posição válida por custos, ruído e reações emocionais. O livro mostra que o desejo de agir cria a ilusão de controle em um ambiente inevitavelmente incerto. Para leitores atuais, cercados por notícias em tempo real e variações contínuas em aplicativos, essa observação permanece especialmente útil. Uma aplicação prática é definir previamente qual evidência justificaria manter, ampliar, reduzir ou encerrar uma posição. Com esses critérios, a decisão deixa de depender apenas do humor produzido pela cotação do dia. A obra não defende mobilidade universal, mas disciplina para diferenciar alteração relevante de mera agitação de curto prazo. Em quarto lugar, as perdas expõem o custo da teimosia, da recuperação apressada e do risco mal dimensionado. As grandes perdas de Livingstone não são tratadas como acidentes externos inexplicáveis. Elas revelam falhas recorrentes de julgamento, operar em tamanho excessivo, agir por informação de terceiros, insistir quando o mercado contraria a posição e tentar recuperar rapidamente o que foi perdido. Essa recorrência torna o livro mais útil do que uma simples narrativa de triunfo. Lefebvre mostra que talento para perceber movimentos de preço não elimina a necessidade de sobrevivência financeira. Sem capital suficiente e sem controle da exposição, uma boa leitura pode ser irrelevante, pois o operador talvez seja obrigado a sair, antes que sua análise tenha tempo de se confirmar. A lição central não é que perdas sejam desejáveis, mas que devem ser reconhecidas e limitadas, antes de se transformarem em ameaça à continuidade. Há também uma crítica implícita à busca por conselhos privilegiados. Dicas podem parecer atalhos para a certeza, mas frequentemente transferem ao operador uma convicção que ele não construiu e não sabe avaliar. Para o leitor, a consequência prática é a necessidade de estabelecer limites de risco, evitar concentração incompatível com seus recursos e registrar os motivos de cada decisão. O livro não substitui técnicas modernas de gestão de risco, mas esclarece por que tais técnicas existem para proteger o participante de seus impulsos quando a pressão aumenta. Por último, a psicologia coletiva explica por que tecnologia não elimina os velhos erros de mercado, embora retrate Wall Street do início do século XX. O livro sustenta sua atualidade ao observar comportamentos que não dependem de uma época específica. Boatos, euforia, pânico, desejo de pertencimento e a procura por culpados aparecem como forças que afetam a formação de preços e a interpretação dos participantes. Lefebvre não apresenta os mercados como mecanismos perfeitamente racionais. Eles são espaços nos quais informações incompletas são filtradas por interesses, emoções e expectativas conflitantes. Essa perspectiva ajuda a compreender por que movimentos extremos atraem adesão justamente quando o risco pode estar aumentando. Quando muitos participantes estão confiantes, a pressão para concordar pode fazer parecer irracional a prudência. Quando o medo domina, vender pode ser confundido com segurança. O livro também chama atenção para o risco de personalizar o mercado, como se ele tivesse obrigação de validar uma previsão ou punir alguém. Preços não recompensam intenção, esforço ou necessidade de estar certo. Essa percepção favorece uma postura mais impessoal diante dos resultados. Para investidores, a aplicação não exige imitar a especulação de Livingstone. Exige reconhecer os próprios vieses, buscar fontes além do consenso imediato e construir processos que resistam a entusiasmo e desespero. A tecnologia acelerou a circulação de dados e ordens, mas não eliminou essas reações humanas fundamentais. Em conclusão, reminiscências de um operador da bolsa é indicado sobretudo a traders, investidores interessados em comportamento de mercado, estudantes de finanças e profissionais que desejam compreender o lado humano das decisões sob risco. Também pode beneficiar investidores de longo prazo, desde que o leiam sem confundir a experiência de um especulador com uma recomendação para operar frequentemente ou assumir alavancagem. O ganho prático mais relevante é desenvolver atenção aos erros que tendem a se repetir, confiança excessiva, apego a uma tese perdedora, influência de boatos, pressa para recuperar prejuízos e realização prematura de ganhos. No plano intelectual, a obra ajuda a situar o mercado como fenômeno social, no qual preços incorporam expectativas e emoções além de cálculos objetivos. Ela se diferencia de livros contemporâneos de investimentos porque não depende de indicadores, modelos de valuation ou promessas de um método replicável. Seu argumento é transmitido por uma narrativa de formação, em que os princípios surgem dos custos de ignorá-los. Essa forma torna o livro memorável, mas também define seu limite. O leitor não encontrará um plano operacional completo, parâmetros de carteira ou orientações adaptadas ao ambiente regulatório atual. Lido como estudo de psicologia, disciplina e sobrevivência financeira e complementado por conhecimento moderno de gestão de risco, continua sendo uma referência em comum. Seu destaque vem da franqueza com que mostra que a principal dificuldade do mercado muitas vezes está menos na cotação do ativo do que na reação de quem negocia. Se você quiser apoiar Edwin Lefebvre, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!